Atualmente, em Florianópolis, apenas 3 emissoras de rádio transmitem jogos da dupla Avaí Figueirense. A Rádio Guarujá, 1420 AM.
A jogada passou pelo marcador, cruzou, olha o momento pro gol, 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 Alvinegro! Figueirense!
A Rádio CBN Floripa, que passou para o dial 90.3 FM na migração.
Cobrança, mete o jogo lá dentro da área!
E a Jovem Pan News Florianópolis, nascida em 2021 no dial 103.3 FM.
Defesa, bateu cruzado pra dentro, Potker mergulhou, é nosso!
Andarmos um pouco mais, chegamos em Tijucas, na Grande Florianópolis, onde a Rádio Vale FM 102.9 também transmite jogos de futebol.
Lançamento à frente é pro Moura, tem condição legal, bateu!
Para se ter uma ideia do impacto que a migração trouxe em poucos anos para o rádio catarinense, durante 2020, a capital Florianópolis tinha 3 emissoras com transmissão de futebol no AM e apenas uma no FM.
No AM eram a Rádio Guarujá, a Rádio CBN Floripa, que na época ainda se chamava CBN Diário, e a Rádio Mais Alegria.
Rádio Mais Alegria, AM, Grande Florianópolis.
Já no FM, estava apenas a Rádio Cidade, que durante um ano apostou no futebol, mas logo desistiu da proposta.
Para Cleiton Celistre, crítico de televisão e rádio no portal Making Off, o rádio da Grande Florianópolis não suporta comercialmente mais de 2 boas equipes de transmissão esportiva.
Não existe mercado para todas as rádios que no momento disputam aqui em Florianópolis. É muita rádio para pouco anunciante. Isso é uma equação que vai levar ao seguinte: alguma equipe vai morrer em breve. Alguém vai desistir em breve se não tiver alguém que banque comercialmente. Né?
Mas será que o futebol tem condições de se sustentar nas emissoras FM? No passado, o esporte era um dos pilares comerciais mais importantes de uma emissora de rádio informativo.
Neste episódio, vamos nos aprofundar um pouco mais nos estúdios e nas cabines de rádio de Florianópolis para descobrir uma resposta para essa questão.
Alma Esportiva do AM, Episódio 2. A disputa por um espaço no FM.
Estamos nos altos do Morro da Cruz, localizado bem no centro de Florianópolis, um dos picos mais altos da cidade, onde ficam as antenas da maioria das emissoras de rádio e TV. A 285 metros de altura, as 2 emissoras de rádio All News da capital disputam a audiência daqueles que estão lá embaixo.
Em dia de jogo, seja de Avaí ou Figueirense, a CBN Floripa e a Jovem Pan News entram em um campo ainda novo para ambas, o rádio FM. Fundada em 7 de setembro de 2021 já no FM, a Pan News Floripa passou a investir no futebol apenas no catarinense de 2022, quando montou uma equipe esportiva muito jovem, com funcionários e estagiários que já estavam na casa em outras funções.
Já a CBN, com 26 anos de futebol nas costas no velho AM, passou definitivamente para o FM em julho de 2022. Com um perfil mais tradicional, a rádio também precisou se reinventar nesta nova era.
CBN, a rádio que toca notícia, está de cara nova. CBN Floripa, porque ela tem a cara da cidade.
Christian Delos Santos entendeu bem esse processo.
Futebol é Jovem Pan.
Jovem Pan.
Ele foi um dos fundadores da primeira equipe esportiva da Pan News, onde permaneceu até o final do campeonato catarinense e depois aceitou uma proposta da concorrente.
E antes era assim, era cada um no seu quadrado, né? Eu vejo que hoje mudou muito. Antes o cara ele era só narrador, ele só narrava. O cara que era repórter, ele só reportava. O comentarista só comentava. Hoje não, a gente vê o comentarista trazendo informações, buscando, se informando, né, tendo fontes. O repórter, ele comenta às vezes no jogo, o próprio narrador comenta também. Então a gente vê que, né, o negócio ali, ele mudou. Antes ele era mais engessado. Hoje eu acho que ele é mais dinâmico.
De Los Santos, em sua primeira passagem pela CBN, ficou 9 anos na casa e pôde notar de perto a diferença que a emissora sofreu de lá para cá, em seu retorno.
Por mais que você pegue o futebol hoje, numa transmissão, e você modernize ela, você tem todo um esqueleto que foi montado lá do rádio antigo. Vai pegar todo aquele esqueleto. E você vai falar o que? Ah, isso aqui talvez hoje não se encaixe. Ah, isso aqui encaixa, mas nós temos que fazer de uma maneira diferente. Até lá na Jovem Pan mesmo, quando a gente trouxe, a gente falou, olha, vamos tirar essa questão aí do plantão esportivo, não que ele não seja necessário, ele é, mas em vez de só o plantão esportivo, vamos colocar uma interatividade. Então o cara vai entrar com a interatividade, ele vai ler mensagem do WhatsApp, ele vai ler mensagem do YouTube, ele vai chamar a galera para participar, ele vai dar os gols também. O esqueleto está pronto, ele só precisa ser modernizado.
Para falar sobre o estilo de narração, vamos chamar o repórter Lucas Stank.
A transmissão da CBN Floripa marca por não utilizar tantos efeitos sonoros, em detrimento sempre de uma narração mais limpa. Note a narração do último jogo do Avaí no Brasileirão 2022, na partida contra o Flamengo no Maracanã, na voz, Sally Júnior.
Mais uma dominada pelo Avaí, virada boa na perna canhota, bateu, rebateu, sobrou! Gol! Lá no Maracanã, Marcinho, com o M de Maracanã! Cabeçada errada na primeira, caiu no pé, assim que tem que fazer, ele não quis nem saber, enfiou o pezão, inapelável, a bola foi pro fundo da rede, ok? O Avaí tá empatando a partida, Marcinho enfiou o pé, eram decorridos! 49 minutos, tá tudo igual, Matheus Boaventura!
O primeiro efeito sonoro só apareceu aos 40 segundos de narração, para marcar o tempo decorrido da partida. Agora, vamos ao Rio de Janeiro ouvir o mesmo gol pela Rádio Tupi, na voz J. Santiago.
Se rolar na segunda, agora tirou, marcou! Gol! Do Avaí! Respondeu, Marcinho pegou a sobra, bateu firme pro fundo do gol do Diego Alves aos 49 minutos na etapa inicial. Marcinho 19, empata tudo, emociona a galera do Avaí, não tem blá blá blá, não tem chororô, defesa do Miguel deu mole, aí o Marcinho emocionou, agora
Flamengo
1, também 1. Sérgio Guimarães.
No rádio você tem uma câmera de eco, que a sua voz fica melhor, que você consegue ter mais efeito, que você consegue ter um brilho a mais na transmissão esportiva. É só você fechar os olhos aí e remeter na década de 80, Rádio Globo, Rádio Tupi, que ainda hoje utilizam desse mecanismo do eco, né? Que faz com que o narrador não se desgaste muito.
Quem explica essas diferenças é o narrador da Jovem Pan News, Clodoaldo Pereira. Com mais de 20 anos de experiência no rádio, o narrador hoje se vê em meio a uma equipe bastante jovem, com média de 24 anos.
Ainda dá tempo. Lá vem Zé Mário, pé esquerdo, calibrou, levantou pro gol!
Para Clodoaldo, a mudança de frequência não impactou somente os estilos, mas principalmente o perfil de profissional.
Hoje, um narrador esportivo, um comentarista, um repórter, ele não pode pensar que ele está lá na década de 70, 80, 90, 2000. Não, hoje ele tem que se adaptar ao meio, né? E muitos esquecem disso. Que eles pensam que ainda estão lá na década de 70, de 80, de 90, que tudo que ele falava era lei, porque naquela época não tinha imagem, que naquela época não se tinha muito recurso de saber o que realmente aconteceu, era aquilo que ele falava e ponto final. Hoje não, cara.
Você está vendo o jogo e tem... O Brasil tem 204 milhões de brasileiros. Pelo menos uns 30 milhões estão assistindo
isso é verdade.
O jogo.
Não dá para enrolar.
Não. Você tem que ser autêntico. Você não pode fazer média. Você não pode torcer. Entendeu? Então esse é o cuidado que você, jovem, está começando, tem que ter. No nosso tempo era mais fácil, vou dizer por quê. Era difícil para fazer as observações, para ver se a bola entrou, não entrou, se estava impedido ou mesmo. Você tinha que ter aquela experiência, aquela vivência que a gente tinha, tá? Para isso melhorou. Agora, no passado, ninguém estava vendo. Tudo que tu dissesse era verdadeiro.
Esse último, Balduino, ex-craque da bola de Avaí Figueirense, hoje comentarista esportivo.
Roberto Alves, comentarista da CBN e um dos mais experientes do estado em atividade, observa que os profissionais mais jovens estão melhor preparados devido à qualidade das universidades com formação em jornalismo que se instalaram na capital.
O rádio sempre foi feito por gente muito experiente, por gente mais antiga, que estava dentro do rádio por muito tempo. A implantação da Universidade Federal de Santa Catarina, outras universidades, com curso de comunicação, começaram a produzir novas estrelas, novos jornalistas, novos comunicadores para o rádio. E isso foi feito gradativamente.
O Júnior Duda se for pro gol, me chama que eu vou bater pro gol, meu gol!
O narrador Sérgio Murilo realizou grandes trabalhos em emissoras de Florianópolis, como no sucesso da Band, a primeira a transmitir futebol no FM na cidade. Atualmente está no projeto VEG Esportes, sucesso na web em transmissão esportiva. No seu ponto de vista, o profissional que sai da universidade ainda não está totalmente pronto.
O estudante que sai da universidade com a teoria e a vontade de chegar a algum lugar. Beleza. A grande maioria, né? Eu espero. Uns não. Uns passam lá por obrigação. Mas aqueles que estão afim, eles saem. E aí, ali começa uma nova estrada, cara. Eu já me formei em jornalismo. Então, eu tenho condição de entrar numa redação ou pegar um microfone. Não. Tu aprendeu a teoria.
Sim.
A prática é muito mais difícil.
E foi da Universidade Federal de Santa Catarina que boa parte da equipe esportiva da Jovem Pan surgiu. Dos 9 integrantes, 5 vieram da UFSC e nenhum deles com a formação completa. Apesar de tudo, a novata equipe da Jovem Pan deu resultados financeiros e conquistou um feedback positivo do público, o que motiva a emissora a apostar no esporte para mais uma temporada.
Eu peguei o que eu posso vender. Primeiro, a gente botou um patrocínio master para uma marca só patrocinar todos os quadros e o futebol inteiro, né, o campeonato todo. A gente, por sorte, conseguiu vender, né? E depois a gente fez subprodutos para todo mundo conseguir patrocinar. Foi rentável, né? Muito rentável. Não tomamos prejuízo, isso é muito bom, né? Mas foi um teste, posso dizer para ti.
Com a chegada da Jovem Pan, o mercado de rádio em Florianópolis ficou aquecido e a CBN precisou trazer novidades também. Uma delas foi no campo da representatividade. Hoje, a coordenação de esportes do Grupo NSC está nas mãos de Jéssica Sescon, egressa do curso de jornalismo da UFSC.
Depois que eu já havia entrado como coordenadora de esportes, é que eu comecei a aparecer em alguns produtos da casa e a participar desses produtos, né? E aí fui me desenvolvendo como comentarista. Realmente foi um por acaso. Eu comecei a participar porque eu gostava, porque faltava uma pessoa e tal. Fui compondo alguns programas por falta, às vezes, de pessoal. E aí fui me desenvolvendo, o pessoal foi gostando. E aos poucos eu fui melhorando, e aí até que hoje também sou comentarista de futebol da NSC.
Jéssica foi a primeira comentarista esportiva de Santa Catarina, e seu estilo de comentário marca uma virada que a CBN trouxe de priorizar o profissional mais técnico e menos torcedor.
Geralmente quem tá no rádio tá a vida toda ali. O comentário ele era muito pautado em personalidades que estavam há mais tempo fazendo isso, desde de muitos anos atrás. Então, o comentário antigamente ele era diferente, ele não era tão técnico, ele era um comentário mais baseado no emocional, mais baseado, enfim, no anímico do jogo, no ambiente do jogo, até porque o futebol era visto dessa maneira.
Ao mesmo tempo que esses profissionais mais jovens chegaram, boa parte dos mais experientes perderam espaço. Dar oportunidade aos mais jovens também significa salários mais enxutos. Nomes fortes como Paulo Branco, Fabiano Linhares, Miguel Livramento e Sérgio Murilo não estão mais no rádio, pelo menos não no tradicional.
No próximo episódio, vamos conhecer mais sobre o fenômeno das web rádios, mercado que abriu espaço para muitos profissionais demitidos das emissoras de antena.
Neste episódio foram utilizadas narrações recuperadas das rádios CBN Floripa, Jovem Pan News Florianópolis, Guarujá, Vale Tijucas e Tupi, do Rio de Janeiro.
Alma Esportiva do AM é uma série de reportagens em áudio produzida como trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina pelos alunos Lucas Vinícius Stanque da Silva e Josué Maia Frena.
Assessoria técnica de Roque Bezerra e Peter Lobo.
Roteiro de Lucas Stanck e Zé Maia.
Locução de Evelise Porto e Zé Maia.
Orientação da professora Valciso Culotto.